Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Frila Podcast, onde eu entrevisto pessoas autônomas, freelancer e empreendedoras para falar sobre como elas lidam com esse tipo de vida profissional. Se você gosta do Frila, apoie seguindo no Instagram e no Twitter, @frilapodcast, divulgue para as pessoas que podem se interessar e considere dar um apoio mensal a partir de R$5 lá no apoia.se/frilapodcast. Esse episódio foi gravado no dia 12 de novembro de 2020 e eu conversei com a tatuadora Mariana Fiore.
Em algum momento as coisas só acontecem. Você, tipo, dá um duro do caralho para as pessoas te enxergarem, mas tem uma hora que as pessoas que já têm a tatuagem fazem isso por você, né? Porque é um trabalho permanente e um trabalho que circula. Hoje em dia, eu entendo que eu poderia cobrar mais pelo meu trabalho, só que eu sempre tô numa dualidade de acho que meu trabalho vale mais do que isso, mas eu não quero que meu trabalho seja mais elitista do que ele já é, sabe? É, são pessoas, né? Você tá lidando com o sonho da pessoa, com a autoestima da pessoa. Então é muito delicado. Às vezes é muito prazeroso e às vezes é muito desgastante também, sabe?
Oi, Fiore.
Oi, Lucas, tudo bom?
Tudo bem, e contigo?
Comigo tá tudo certo.
Queria te agradecer já por ter aceitado o convite. É a primeira pessoa dessa área que eu tô conversando, por incrível que pareça.
Massa, fico feliz e agradeço também pelo convite.
Demais. Quero começar então te perguntando como que você se tornou freela.
Na real, antes de eu trabalhar com tatuagem, eu trabalhei em agência, né? Eu me formei em design gráfico. E trabalhei um tempão em agência e teve uma hora que eu chapei de ter patrão, assim. Eu percebi que não era pra mim ter alguém dando pitaco nas minhas artes, sabe? Uma coisa que pra mim era tão, tão genuína e era tão vendável ao mesmo tempo. Vendável? Vendível? Estava tão à venda. E aí, eu me joguei pra ser freela, mas nesse ramo ainda, né? E aí, acho que é um caminho um pouco sem volta quando você descobre que você consegue ter uma liberdade a mais sendo autônomo, consegue, depois de um tempo, escolher os trabalhos que você faz. E aí, eu me tornei freela assim, e quando migrei para tatu, já estava nesse meio, né?
Entendi. Você ficou bastante tempo em agência?
Eu acho que eu trabalhei uns 3 anos. E a última agência que eu trabalhei, eu fui demitida porque meu chefe falou, cara, você tem que viver da sua arte, não trabalhando para as outras pessoas, fazendo, sei lá, qualquer outra coisa. Então, eu meio que fiquei muito revoltada na época e hoje eu só agradeço, né? Porque se ele não tivesse me dado esse pé na bunda, eu não teria acordado para a vida tão cedo.
Nossa, que massa. Eu ia te perguntar isso, se você já tinha essa percepção e ele deu um reforço, mas pelo jeito ele meio que... começou a abrir seus olhos pra isso, assim.
Eu vou falar uma coisa muito polêmica, mas eu nunca quis ser tatuadora. Não era o sonho da minha vida, sabe? E aí, quando eu fui pensar nas ferramentas que eu tinha pra viver do meu trabalho, foi uma coisa que aconteceu muito naturalmente, né? Porque eu já tava inserida nesse meio da tatuagem antes de ser tatuadora. Mas se não fosse esse pé na bunda, de fato, eu não teria percebido isso logo, não.
Entendi. Você estava inserida de que jeito? Assim, você já tinha várias tatuagens? Conversava com uma galera?
Eu já tinha várias tatuagens, tinha amigos tatuadores. E eu sempre, desde muito nova, estive inserida no rolê do hardcore e do underground. E esse rolê, todo mundo é muito tatuado, né? Então, eu já estava muito inserida... Conhecia tatuadores, sabia da cena, sabia os trabalhos de quem eu gostava mais. Então, antes de eu estar, eu já meio que tava, né?
Entendi. E hoje faz quanto tempo que rolou essa transição, assim, que você saiu da última agência?
Que eu saí da última agência, deixa eu pensar. Eu sou tatuadora há 5 anos, então deve fazer uns 5,5, 6, assim. Porque foi assim, eu peguei o seguro-desemprego desse... trampo, fiquei 6 meses sem trabalhar, só estudando tatuagem, né? Mas depois de um tempo, eu ainda fiz alguns freelas paralelo com a tatu. Então, eu não sei fazer a conta direito, mas é meio que isso.
Não, mas super deu pra entender. Eu ia até perguntar desse processo de estudo, Porque você falou que não tinha o plano, mas aí logo que você saiu, você meio que aceitou essa possibilidade e começou a estudar?
É, eu comecei a frequentar o estúdio desse meu amigo, que já era meu tatuador também, e ficar vendo ele trabalhando, ele me ensinava a parte teórica, me dava umas dicas de desenho, porque desenhar é uma coisa e desenhar para tatu é outra coisa, né? Tem coisas que são meio que intatuáveis, assim, então você tem que fazer umas modificações. Então eu aproveitei esses 6 meses para entender também se era uma coisa que eu queria e eu me encantei muito fácil. Eu achei um processo muito, muito intenso, assim, tipo, você, uma pessoa ter um desenho seu no corpo dela pro resto da vida. E eu falei, meu Deus, que loucura.
E aí, seguindo um pouco o que você comentou de não ter muita gente se metendo nas suas criações e até o que seu ex-chefe falou de você seguir o seu próprio rumo, assim, hoje você faz mais trampo mais autoral, porque não sei se eu tô certo em pensar assim, mas eu vejo meio que 2 caminhos, assim, tem a galera que já vai com um desenho meio pronto e quer uma pessoa que execute, e tem a galera que abre mais pra tatuador ou tatuador criar, que acho que é o mais... definitivamente é o mais legal para quem tatua, né?
Com certeza. Então, eu só faço trabalho autoral. Eu sempre falo, né, que as únicas pessoas que eu faço tatuagem comercial é para família, né? Porque família dá uma exploradinha no nosso, na nossa bondade. Mas, geralmente, eu só faço o meu tipo de trabalho. E se chega alguém falando, quero tatuar com você, e é uma coisa que foge muito, eu explico, tipo, se você quer exatamente isso, eu te indico tais tatuadores para fazer, mas se você quer o meu trabalho, não vai ficar desse jeito, e vai ficar com o meu traço, né? E, no geral, funciona. Quase nunca eu tenho que fazer isso, porque as pessoas já chegam entendendo que o meu trabalho é o meu trabalho, sabe? E me procuram justamente por isso, que eu acho que é o mais legal ainda.
Sim, e aí você considera que você tem um estilo que segue uma linha, assim, você falou do hardcore, geralmente tem uma linha mais de old school, né?
É uma linha mais tradicional, né? Então, o meu trabalho eu nunca consegui definir. Uma vez eu perguntei para um tatuador, que ele já é tatuador, sei lá, uns 15 anos. Aí eu falei, como que você definiria meu trabalho? Ele, fala que é contemporâneo, porque daí vai soar muito artístico. Mas é isso, eu meio que não sei o que é o meu trabalho. Não sei, eu não consigo encaixar num estilo específico, sabe? Eu consigo entender que ele tem uma pegada bem lúdica e chega até beirar uma ilustração de tipo de livro infantil, sabe?
Uhum.
Mas eu não vou conseguir explicar.
Não, mas eu não quis que essa pergunta fosse limitante também. Eu acho que é até mais legal você não saber definir, sabe?
É isso, o meu trabalho é o meu trabalho.
Justo. E aí, como que foi começar e como que é hoje conseguir clientes? Assim, você falou que a galera já geralmente chega por causa do seu estilo e é mais indicação, Instagram.
Então, no começo era, sei lá, 80% Instagram, 20% pessoas que eu conhecia. Hoje em dia é 80% indicação, 20% Instagram. E não é necessariamente indicação de você falar, me indica um tatuador aí, a pessoa fala, faça com a Fiori. Teve gente que eu sempre pergunto, né, de onde você me conheceu, como que você chegou até mim? E já teve situação de, eu era caixa de um restaurante e vi sua tatuagem no braço de uma pessoa e perguntei, anotei o contato e vim.
Caralho.
Já aconteceu de, tipo, gente tá passeando em outro estado, num ponto turístico, fala, a guia turística daqui me parou porque surtou no seu trabalho e já anotou o seu contato. E aí meio que surge muito naturalmente, sabe? Em algum momento as coisas só acontecem. Você, tipo, dá um duro do caralho pra ser, pras pessoas te enxergarem, mas tem uma hora que as pessoas que já têm a tatuagem fazem isso por você, né? Porque é um trabalho permanente e um trabalho que circula. Então, meio que vai acontecendo, né?
Caralho, demais isso. E você falou que dá um duro do caralho pra construir esse trabalho e você sentiu que teve um ponto em que teve mais essa virada, assim, tipo, putz, agora tá vindo mais naturalmente, Levou um período de quanto tempo, assim, se é que dá pra calcular isso?
Então, quando eu comecei a tatuar, eu fiz meio que algumas metas, né? E eu entendia que a minha meta de estabilidade financeira aconteceria quando eu tivesse 5 anos de tatu, que eu já ia ter cliente suficiente para me manter. E esses 5 anos, um pouquinho antes, eu tive que me afastar do meu trabalho porque eu tive uma filha, né? E aí eu pensei, meu, eu perdi tudo que eu já tinha conquistado porque eu tive que dar uma pausa relativamente grande de trabalhar e de divulgar o meu trabalho. Mas aconteceu o contrário, assim, quando eu voltei da licença maternidade, parece que tudo que eu plantei eu comecei a colher, sabe? Meio que funcionou naturalmente depois disso. E eu não sei explicar o porquê, talvez uma pura coincidência, mas não sei explicar o porquê.
Isso aconteceu, você falou que tá há 5 anos na área agora, mais ou menos, né? Isso aconteceu em que época, mais ou menos?
Maria nasceu há 1 ano e 10 meses atrás. Então, eu voltei a trabalhar com ela há 1 ano e 7 meses atrás. Acho que foi mais ou menos nessa época.
Entendi. E como que é organizar a rotina, assim, até... Lógico que deve ter tido mudanças aí com quarentena e com a pandemia, mas para continuar cuidando da Maria e marcando, agendando com as pessoas, postando no Instagram, como que você organiza tudo?
Desde que Maria nasceu, eu ainda não voltei a trabalhar normalmente, né? E com a pandemia, muito menos. Mas eu tenho guarda compartilhada, então eu tenho exatamente metade da semana para trabalhar e metade da semana para cuidar dela. Então, nos dias que eu tô com ela, eu sou mãe 24 horas por dia, assim, é um trabalho muito intenso. E aí, os outros dias que eu tô sem ela, eu trabalho meio que 12 horas por dia, né? Eu entro às 9 no estúdio e saio às 9. E eu falo que os dias que eu vou pro estúdio são os meus dias de spa, porque trabalhar 12 horas ainda é menos cansativo do que ser mãe nos outros dias, né? Então... Eu meio que fico nessas, assim, a cada 15 dias eu tiro um dia de folga, mas aqui é trabalho, parceiro, pra caralho.
E aí, nesse estúdio, você falou que vai nos dias pra lá e tal, você compartilha um estúdio com uma outra galera?
Eu tenho 2 sócios, né, a gente é dono do Calma, e tem mais 2 outros tatuadores que trabalham com a gente, então a gente é em 5. E não é um estúdio que tem uma pegada de encher de tatuador e ser um estúdio que tem dinheiro, não sei o quê. É basicamente um estúdio que a gente mantém para ter um lugar legal para trabalhar, sabe? Então, é como se fosse uma hierarquia horizontal, sabe? A gente meio que não tem voz de patrão lá dentro, sabe? Todo mundo é igual.
Massa. E durante a pandemia... Ainda deve estar diferente, mas teve grandes mudanças, assim, no fluxo de trampo, até para poder frequentar o estúdio, né? Imagino que teve um período que todo mundo ficou parado.
A gente ficou 5 meses 100% fechado, onde ninguém foi no estúdio. A gente ia lá basicamente para regar as plantas e ficou 5 meses parado. E agora a gente trabalha por escala, né? O estúdio tem um espaço bem grande... Só que a gente ainda não se sente seguro para todo mundo trabalhar ao mesmo tempo. Porque se tem 5 tatuadores, são 10 pessoas no estúdio, né? 5 tatuadores e 5 clientes. Então, a gente trabalha por escala. Então, cada um tem meio que 3 dias por semana para trabalhar. Então, mesmo que eu quisesse trabalhar mais, eu não teria nem como, né? Porque a gente tá indo aos poucos, assim, entendendo o limite de segurança também da pandemia para voltar a trabalhar, sabe?
Sim, e aí, putz, meio que não dá nem tempo de você ter certeza de qual é a estabilidade de trampo, assim, né? Porque é relativamente recente o nascimento da sua filha, aí boa parte desse ano já foi tomada por isso, então...
Mas assim, eu percebo que esse é o momento em que eu mais tenho uma agenda sólida, sabe? Como eu vou explicar? Eu tenho trabalho recorrente, eu não fico nenhum dia ociosa, sabe? Então, as pessoas que vêm tatuar comigo são pessoas que passaram a pandemia inteira trancada dentro de casa e a maioria fala, meu, esse é o primeiro rolê que eu tô fazendo e eu só tô fazendo porque eu entendo o estúdio como um lugar seguro, sabe?
Uhum. Ah, que bom que tem essa demanda constante, assim, relativamente constante agora, né?
Sim, total.
E os dias que você vai para o estúdio são sempre dias de semana, ou fim de semana, ou a cada semana é de um jeito?
Eu sempre vou de quinta, sexta e sábado. E aí eu faço minha agenda em cima disso, né? Não importa se é feriado, se é Natal, se é Ano Novo, quinta, sexta e sábado eu tô lá.
É, eu ia perguntar isso, porque geralmente feriado pra frila é meio... A gente nem lembra que é feriado, na real, né?
É, não, eu lembro que é feriado porque as pessoas falam, você vai trabalhar tal dia? É feriado. Eu, putz, tanto faz, na real, né? Pra mim, fim de semana é dia útil, né? Eu folgo de quarta-feira, a gente já nem sabe que é fim de semana, quem dirá feriado, né?
Pois é, ainda mais com quarentena e tudo mais, ficou mais doido ainda.
Exato.
E aí você comentou de estabilidade financeira, como que foi desde que você saiu do design, basicamente, né? Saiu de um emprego fixo em design gráfico e foi construindo a carreira de tatu e até hoje também contando com os gastos de ter uma filha e tal.
Eu sempre fui muito controlada financeiramente. Eu baseio a minha vida no mês ruim, porque tatuagem é um pouco de temporada também, né? Tem meses que a gente trabalha muito e meses que são mais tranquilos. Então, eu baseio o meu custo de vida no mês que é, entre aspas, ruim. E o que eu ganho a mais no mês bom, eu guardo. Então, eu sempre tenho dinheiro para emergência, né? Sempre consigo segurar as pontas se o mês seguinte for um fracasso, sabe?
E tem uma curva também de precificação, né? E até de investimento em material. Como é que foi esse processo?
Ai, meu material de tatu é muito caro, muito caro. E tem que ir atualizando, né? As coisas vão ficando obsoletas. Máquina não, máquina é tipo uma joia. Você comprou e ela vai ter o mesmo valor ou vai ficar até mais valorizado. Mas as outras coisas que a gente usa que envolvem eletricidade, né? São sempre muito caras. Então, é meio que isso, você vai comprando aos poucos, não dá, a não ser que você seja um burguês safado, não dá pra você comprar tudo de uma vez, sabe? Eu comprei uma fonte ruim e uma máquina boa, e quando eu consegui, eu troquei minha fonte ruim por uma fonte boa. Aí depois comprei mais uma máquina, e assim eu fui construindo, sabe? Porque eu não tinha grana e não tinha também quem me bancasse. Então, foi bem aos pouquinhos.
Entendi. E o processo de precificação também, imagino que seja complicado, até porque, em tese, cada vez o seu trabalho é melhor e você tem que cobrar mais, tem que fazer as horas renderem mais grana, né? Mas, ao mesmo tempo, tem meio que um teto. Então, como que é e como que foi o começo disso? Porque, geralmente, também começa com uma galera amigo, né? Enfim.
Eu comecei a tatuar sem cobrar, então... Eu pagava para tatuar as pessoas, tecnicamente, né? E sabendo disso, eu tinha um trabalho em paralelo e entendia que meu trabalho não era bom. Então, se uma pessoa estava me ajudando no meu estudo, estava tudo bem. Aí, depois, eu comecei a cobrar material e fui indo bem gradativo. Hoje em dia, eu entendo que eu poderia cobrar mais pelo meu trabalho, só que eu sempre estou numa dualidade de... Acho que meu trabalho vale mais do que isso, mas eu não quero que meu trabalho seja mais elitista do que ele já é, sabe? Querendo ou não, tatuagem é um rolê muito elitista. E se eu aumentar mais meu trabalho, eu vou começar só a tatuar burguesia, não é o que eu quero, sabe? Eu quero tatuar... Para mim, é muito mais válido uma galera que chega e fala, meu, eu juntei moeda do cofrinho por 3 anos para tatuar com você. Para mim, isso tem um valor assim, ó, descabido. E daí eu vou cobrar o triplo do que eu cobro e nunca vou acessar essa pessoa. Ou vou demorar, ao invés de 3 anos, demorar 9 anos para essa pessoa chegar até mim, sabe? Então, o que eu ganho hoje dá para eu viver tranquilamente e dá para eu tatuar pessoas que eu gosto de tatuar. Então, para mim, é um equilíbrio bom, sabe?
Cara, demais essa questão do equilíbrio. E eu imagino que também, nessa área, olha um envolvimento muito legal de... com os clientes, né? Que não é uma coisa muito normal pra freela. Geralmente o cliente é visto como um problema. E pra tatu, cara, é um relacionamento bem íntimo até, né? Como você mesma falou, pô, a pessoa vai ficar com um desenho seu ali pra sempre.
Sim, mas como toda relação íntima, você tá numa roleta russa. Às vezes pode ser um relacionamento da hora, assim, às vezes pode ser um relacionamento que você só quer terminar, sabe? Porque são pessoas, né? Você tá lidando... com o sonho da pessoa, com a autoestima da pessoa. Então, é muito delicado. Às vezes, é muito prazeroso e, às vezes, é muito desgastante também, sabe? E eu entro muito nessa brisa de, pô, eu queria tatuar melão, às vezes, sabe? Queria tatuar uma mesa, mas não queria tatuar uma pessoa hoje. Porque hoje eu só queria ficar na minha. E meio que não tem muito isso, né? Você tem que executar o seu trabalho dessa forma e entender também que as pessoas não são iguais e que tá tudo bem, né?
É, e até essa coisa do atendimento, assim, enquanto você tá tatuando, sempre rola uma conversa, meio que você tá... O que geralmente é uma troca de e-mail com o cliente, acho que todo o processo ali enquanto você tá desenhando vira essa relação também, né?
É, mas é assim, ó, tem situação... Eu adoro conversar, eu falo por horas e horas, saio com a garganta doente se deixar. Só que, meu, tem uma galera que quer contar umas histórias muito pessoais, assim, muito profundas, muito tristes. E, meu, eu tô ali pra falar besteira, sabe? Pra trocar meme, sabe? Não tô ali pra ser uma terapeuta, um apoio da pessoa. E a tatuagem te gera um fluxo de intimidade tão forte que a pessoa te confia isso. E eu entendo que é muito nobre, mas às vezes eu não queria, sabe? Às vezes são histórias tão tristes que eu não sei como reagir. Porque eu também tô concentrada em fazer o meu trabalho. Então, são muitas coisas para prestar atenção e ser solidária àquele momento de dor física e, às vezes, de dor emocional. Porque muitas tatuagens também falam sobre superar traumas, passar por momentos. E você também é esse apoio emocional da pessoa, né? Então, é muito complexo. Para mim, às vezes, é muito profundo. E, às vezes, eu gosto muito de ser esse apoio, mas, às vezes, eu também não tô num dia bom e eu tenho que ser mesmo assim, sabe? Porque eu não vou falar pra pessoa, para de falar aí que eu não tô boa hoje. É até deselegante, né?
É, nossa, eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista, mas realmente, né? Todo mundo tem os seus dias ali e... Cara, eu trabalhando sozinho aqui de casa, o que eu mais faço é não falar nada com ninguém o dia inteiro, sabe? Socar música ali, trampar e nem sempre você vai ter, ou quase nunca você vai ter essa oportunidade, né? De ficar num dia mais quieto.
É, não existe isso. E eu entendo muito o meu fluxo de trabalho hoje, de trabalhar 3 dias seguidos e ficar 4 sem trabalhar. Esse 4 sem trabalhar são 4 dias que eu não tenho conversas profundas com as pessoas, sabe? Que eu fico aqui só trocando palavras bizarras com a minha filha que tá aprendendo a falar. E eu falo, nossa, isso é um descanso pra minha alma. Vou me preencher pra chegar a semana que vem e passar por isso de novo, sabe?
Que demais. E aí, eu queria te perguntar sobre planos também, se você... Tem planos de curto ou de longo prazo ou se prefere meio que ir levando?
Então, como eu te falei, o meu plano inicial era chegar em 5 anos de tatu com estabilidade financeira, né? E a partir de agora, meio que é manter isso, sabe? Eu entendo muito a tatuagem como uma escadinha, que eu fui subindo degrau por degrau, não peguei elevador em nenhum momento e óbvio que eu tenho muitos privilégios. Mas eu também reconheço onde eu tive que fazer as coisas acontecerem, onde eu tive que abrir mão para chegar onde eu cheguei, sabe? E agora eu entendo que é eu manter isso e aumentar o meu fluxo de trabalho e aumentar as pessoas que eu acesso, sabe? Eu não tenho nenhum grande plano, mas é isso. Meu plano é continuar sendo feliz com o que eu faço, transformar sempre a forma como eu trabalho em algo que me faça feliz. Tendo isso, eu sou muita pessoa da vida simples, sabe? Não quero ser rica, não quero ter imóveis e joias. Eu quero só comer os meus legumes, ter tempo com a minha filha e abraçar meu gato. O resto a gente se entende, sabe?
Maravilhoso. E você, em algum momento, teve outros trabalhos de design de novo, assim? Porque você falou que no começo ainda pegou alguns, mas... Você sente necessidade, não só sob o ponto de vista financeiro, que pelo que eu entendi, acho que não é um ponto crítico agora, mas você sente o impulso de trabalhar com alguma outra coisa em algum outro momento, assim?
Na real, é assim, quando eu comecei a, de fato, me manter com tatuagem, o desenho em si, que antes era um prazer para mim desenhar, virou um trabalho. E eu comecei a ficar muito autocrítica e comecei a ficar muito fechada e precisei de outros hobbies, né? E aí eu comecei a pintar, e aí isso na pandemia, né? E aí a pintura, querendo ou não, você faz uma pintura e você vende essa pintura e você já ganhou uma grana com isso. Mas eventualmente aparecem algumas marcas para eu fazer estampa. E marcas pequenas, marcas de mães, marcas que eu acredito na história, sabe? E marcas que acreditam no meu trabalho também. Todas as que eu trabalhei até hoje falaram, meu, eu quero uma coisa nessa linha, me deixou totalmente livre para criar. E deu certo para os dois lados, sabe? Eu não me vejo pegando frilas que me causem dor de cabeça. Se não for para ser divertido, não tem por que eu pegar, sabe?
Demais. A coisa da estampa também tem a ver com... E da pintura também tem a ver com a construção desse seu trabalho, que no fundo, como seu ex-chefe falou, né? Você tem que viver fazendo a sua arte.
É isso. E depois que eu comecei a trabalhar para essas marcas, eu entendi o valor de uma coisa que nunca tinha acontecido comigo, que é de você pegar um produto físico, assim, sabe? Um desenho meu físico e bem estampado e num material legal. E isso é uma coisa que tem me emocionado muito, sabe? Toda vez que chega uma caixinha na minha casa, que é de uma das marcas que eu desenhei, eu choro, assim, porque eu fico realmente emocionada de ver o meu trabalho em outras plataformas que não a pele, não sei se a pele pode ser chamada de plataforma, mas acho que deu para entender, né? Em outras telas que não a pele. Então, para mim, é sempre algo que gera muita emoção. E enquanto eu estiver me emocionando, para mim faz sentido, sabe?
Sim, demais. Teve alguma história específica, assim, que você achou marcante ao longo dessa trajetória? Talvez alguma tatuagem específica que você achou que foi um marco ou alguma outra coisa, assim?
O que eu acho que ser autônoma, né, a coisa mais impactante, assim, que me proporcionou foi eu poder tatuar de qualquer lugar, né. Há uns anos atrás, eu fiz um mochilão e eu fiquei 2 meses mochilando pelo Nordeste, sem conhecer ninguém lá. Pra falar que eu não conhecia ninguém, eu conhecia um casal de amigos em Natal. E eu fiquei 2 meses meio que trocando tatuagem por hospedagem e alimentação, e às vezes por dinheiro também. E foi uma experiência muito, muito, muito transformadora na minha vida. E eu entendo que eu só passei por ela porque eu tinha um emprego que eu podia tatuar em qualquer lugar, né? Eu posso trabalhar em qualquer lugar do mundo. E isso é um grandíssimo privilégio. E eu acho que qualquer outro emprego que eu tivesse, ia ser muito difícil ter vivido tudo que eu vivi, da forma que eu vivi, porque eu não tinha prazo, eu não tinha meta. Eu tinha só que saber que amanhã eu ia ter onde comer e onde dormir, e conhecer uma nova praia, uma nova cidade, fazer novos amigos. E são pessoas que eu levei para a vida inteira, né? E ainda levo. Então, acho que foi a experiência mais grandiosa da minha vida.
Nossa, demais. Cara, acho que nesse caso você viveu o cúmulo do freela, assim, né? Trocar pelo do dia, assim, pelo dos próximos dias, fazer esse escambo e não ter aquela coisa super planejada mesmo, né? No mochilão, sei lá, vai pra um lugar, conhece pessoas ali, oferece trampo, vê se dá certo, se não deu, oferece pra outros e tal.
É, mas meio que foi acontecendo, assim, as casas que eu me hospedei, ninguém eu conhecia. Hoje, jamais faria isso, ia ficar com medo de morrer, mas na época eu tava, né, era jovem, ser jovem é bem massa, porque você não tem medo das coisas, né? E aí eu fui conhecendo as pessoas, e eu lembro que na época eu juntei, acho que foi, eu me planejei para esse mochilão em 2 meses, juntei R$1.000 e voltei com 1.100, sabe? Eu fui meio que ganhando dinheiro, fui gastando e ganhando e gastando, e se eu ganhava um dinheiro a mais numa cidade, eu gastava para fazer algum passeio turístico, e porque o meu grande objetivo no Nordeste era conhecer o Rio São Francisco. De resto, o universo ia me levar. Tanto que eu fui só com passagem de ida, né? Eu não sabia nem quando e nem como eu ia voltar para São Paulo. E fui ficando, sabe? E é isso, eu podia fazer o trabalho que eu quisesse no dia que eu quisesse. Se eu quisesse estar nessa cidade por uma semana ou por um dia, eu que escolhia, sabe?
Cara, é muito legal pensar nessa coisa da experiência também como um ganho muito maior do que de grana, né? Porque se você for frio e calculista. Ah, mas, putz, foi R$100 de diferença e tal. Mas, foda-se, não é a grana, assim. Desde o começo do episódio, tudo que você tem falado, dá pra ver que, meu, não é a grana.
É a experiência que eu tava numa fase emocionalmente muito ruim, que São Paulo não tava mais me agregando. E aí eu falei, meu, e se eu fizer um mochilão? Eu nunca tinha viajado pra, sei lá, só tinha viajado pro Rio de Janeiro a trabalho. E aí eu falei, não, eu banco essa sozinha. O máximo que vai acontecer é dar errado, sabe? E fui com esse pensamento. E é muito louco, porque as coisas dão errado, sabe? Você ficar 2 meses sozinha em lugares que você nunca foi, dá errado. Só que você conhece várias pessoas e essas pessoas te apoiam e fazem as coisas acontecer. E eu descobri muito sobre a bondade, a empatia das pessoas. Voltei para São Paulo muito melhor e muito mais consciente, assim, sabe? Do, sei lá, do indivíduo que todo mundo é e a essência que todo mundo tem. Para mim foi muito transformador. E como eu já falei, só foi possível porque eu tenho um trabalho que eu posso fazer de qualquer lugar, né?
Sim, demais, cara. Ótima história.
Uhum.
E queria te pedir uma indicação de algum conteúdo que você curta, assim. Pode ser um livro, série, filme, qualquer coisa pra galera que estiver ouvindo.
Tá, eu pensei em uma coisa, mas eu pensei em 3, na real. Posso indicar 3 coisas?
Claro, pode indicar quantas quiser, fica à vontade.
É que foram as coisas que eu consumi loucamente na pandemia. A primeira delas é um canal no YouTube que, se você gosta de rir, eu acho que é o melhor de todos, que chama Matando o Matheus a Grito. Meu Deus, eu passo mal rindo, assim, foi uma das coisas que me aliviava a mente quando eu tava muito estressada e muito enclausurada. E eu também consumi, no outro extremo, né? Também consumi bastante poesia e poemas. E eu li o livro do Castelo Branco, que é um cantor. E é um cantor que veio do rolê do Hardcore Underground. E hoje em dia ele tá num rolê muito mais espiritual e é muito bonito. E aí o livro de poemas dele é maravilhoso. E eu tenho acessado muitos vídeos no YouTube de uma mulher portuguesa que também é poetisa, que chama Matilde Campilho. E se vocês colocarem qualquer vídeo dela recitando os poemas dela e vocês não tiverem um quentinho no coração, um abraço na alma, é porque você tá morto por dentro, assim, ó. Então, é bonito demais. Então, essas são as minhas indicações. Acho que com esse pacote você vai ter vida longa.
Demais, universos bem diferentes mesmo, curti bastante.
É isso.
Eu não conheço nenhum dos, nenhuma das indicações, mas vou correr atrás aí, sua propaganda foi ótima.
Assista qualquer vídeo do Matando o Matheus a Grito, se divirta e depois leia poesias e fique com o coração quentinho, é o equilíbrio do ser humano, do jovem adulto.
Perfeito, cara. Para encerrar, então, Fiori, eu queria te perguntar se você pudesse dar uma ou algumas dicas para você mesma no passado sobre a vida de frila, quais seriam?
Nossa, deixa eu pensar. Guarda dinheiro que a pandemia vai chegar, eu acho que esse é assim. E desenha bastante, né? Que no meu caso, quanto mais você desenha, mais você desenvolve. Então, desenha bastante e guarda dinheiro que o resto vai dar certo. E converse com as pessoas, né? Conversar com as pessoas faz bem pra todo mundo.
Cara, demais. De novo, muito obrigado por ter topado, por toda a conversa, pelas sugestões. Acho que foi muito legal ouvir da sua trajetória.
Eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz. Primeiro podcast que eu gravo na vida. E vou poder, quando alguém me perguntar qual foi a última vez que você fez uma primeira coisa, eu vou falar... Dia 12 de novembro. Eu podia falar o dia que a gente gravou?
Sim, eu vou falar no começo do episódio.
Então, é isso. Dia 12 de novembro eu fiz uma primeira coisa na minha vida depois de adulta. Olha só que legal. Muito obrigada por essa oportunidade.
Massa, demais. Muito feliz. Obrigado mesmo, Fiori. Um beijo.
Valeu, Lucas. Tchau, tchau.